Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, sou Anderson Mendanha e está no ao Autores e Livros. Sejam bem-vindos. No programa de hoje, ficção científica, história, poesia e nossa tradicional entrevista. Vamos juntos. A gente começa com a estreia da coluna Clube do Livro com Marco Antônio Reis, que hoje nos fala da obra Daqui Não Saio, de Marco Balzano, sobre a ascensão e a queda do nazifascismo.
Clube do Livro.
Olá, pessoal. Daqui Não Saio, romance do italiano Marco Balzano, é um relato sobre situações extremas em que relações se esgarçam, muitas vezes em decorrência de decisões tomadas por poderosos em palácios distantes. O livro conta a história de Trina, uma mulher de origem alemã que vive na região do Tirol, enclave na Itália de Mussolini, pré-Segunda Guerra. Os sonhos da moça são interrompidos pela guerra quando a cidade em que vive passa ao domínio dos fascistas. A comunidade então se divide entre duas possibilidades totalitárias: o regime de Benito Mussolini e a barbárie nazista. O livro aborda questões como pertencimento, autoritarismo e resistência em uma prosa fluida que costura fatos históricos à narrativa ficcional. Marco Balzano tem 42 anos. Nasceu e vive em Milão, onde trabalha como professor, que também é a atividade da protagonista de Daqui Não Saio. Balzano é um dos principais nomes da moderna literatura italiana. O livro foi sucesso de vendas na Itália e começa uma carreira bem-sucedida com traduções. No Brasil é publicado pela Bertrand, que é um selo do grupo editorial Record. São 239 páginas, a um preço de capa de R$ 31,00, nos formatos físico e eletrônico. Eu deixo vocês com um pequeno trecho de Daqui Não Saio, de Marco Balzano. É a minha dica dessa semana. Morriam muitos no leste europeu, outros na Rússia, às margens do Don. Vieram entregar os telegramas todos no mesmo dia e o oficial os deixou nas mãos das mulheres, olhando para as próprias botinas e batendo continência antes de montar de novo na motoneta. O padre ordenou que os sinos tocassem o dobre fúnebre até a noite. A taverna ficou vazia e Eric disse que os corpos não voltariam, que era preciso pedir ao podestá que fizesse uma lápide coletiva. Com frequência cada vez maior, chegavam à cidadezinha militares alemães dizendo que logo o Tirol do Sul se tornaria uma região do Reich. Alguns os aclamavam, outros passavam ao largo. Karl tinha conseguido um rádio. Os homens reuniam-se para ouvir e ele se queixava de que ninguém mais pedia bebida, dizendo que logo desmantelaria o aparelho a marteladas. Até Eric ia à taverna ouvir rádio e me contava que o Dutti fazia cada vez mais proclamações triunfalistas, sinal de que as coisas iam mal.
A gente destaca agora um dos pais da ficção científica, Isaac Asimov, que neste mês de janeiro estaria completando 101 anos. Nosso colega Bruno Lourenço conversou com Arthur de Melo Reis, jovem de 16 anos, leitor de Asimov. Vamos ouvir.
O que você diria para as pessoas o que elas poderão encontrar lendo Isaac Asimov?
Um mundo bem diferente do que a gente vive, talvez com muito mais coisas inesperadas, e umas tramas que envolvem muito e que você sempre quer continuar lendo até terminar, sem parar em alguns momentos.
E pode-se dizer que os livros do Asimov, eles indicam também tendências que a gente tem visto ultimamente em cinema, séries, né? O que você pode falar assim, dessas coisas que ele plantou lá atrás?
Pode-se dizer que ele foi revolucionário, já que, por exemplo, as regras da robótica, que são vistas em uns livros dele sobre o robô, e são usados até hoje nos robôs de hoje em dia, que são criados.
Você falou das três leis da robótica, pra quem não sabe, quais são?
A primeira é: um robô nunca deve ferir um humano ou deixar que ele seja ferido, ou seja, ele tem que sempre proteger a qualquer custo. A segunda é sempre obedecer ao humano, a não ser que isso infrinja a primeira lei. E a terceira é sempre obedecer ao humano, a não ser que infrinja a primeira lei ou a segunda lei.
E ficção científica é um gênero que você gosta bastante?
Sim.
E como é que você colocaria, né, o Isaac Asimov dentro desse gênero de ficção científica? É um dos melhores?
Eu gostei muito das leituras que eu tive até agora dele. E eu acho que sim, ele deve ser um dos melhores. Os mundos que ele cria, você às vezes perde a noção de que você está em um mundo que você nunca tinha visto antes. Você simplesmente entra na trama.
Tem aqueles clássicos também de ficção, como H.G. Wells, como o próprio Jules Verne. Mas o Asimov acho que já é uma coisa mais contemporânea, vamos dizer, talvez um pouco mais complexo, né?
Pode-se dizer que sim, porque pelo menos o H.G. Wells, ele sempre estava no começo ainda das criações. O Isaac Asimov, ele já está em uma parte em que a vida das pessoas já está super mega alterada com as propostas que ele venha causar no livro. Então as pessoas já vivem naquilo há muito tempo e já acham normal aquilo. Isso é uma coisa que fica legal, quando você sente que é normal aquilo já, e não uma coisa muito... uma coisa que apareceu do nada.
Tá joia, então. Obrigado. Esse foi o Arthur de Melo Reis, adolescente com 16 anos de idade, fã de ficção científica e fã de Isaac Asimov. Já leu Além do Fim da Eternidade? E está lendo agora Eu, Robô.
O Arthur e o Bruno falaram de O Fim da Eternidade, de Eu, Robô. Eu aproveito para dar mais uma dica do universo de Asimov. Os Próprios Deuses, considerado uma das obras-primas da ficção científica. O romance vencedor dos prêmios Hugo e Nebula fala de universos paralelos e de fontes de energia revolucionárias. Esse é o Autores e Livros. Falamos para toda a rede Senado de Rádio e para as rádios conveniadas à Rádio Agência Senado. Estamos também na internet em senado.leg.br/rádio ou ainda em um agregador de podcast. Se você tem uma dica de leitura, compartilhe com a gente. Mande para o nosso WhatsApp. Anota aí. 61 98611 9591. Repetindo então, 61 98611 9591. Antes do intervalo, uma dica de concurso literário. Estão abertas inscrições para o Prêmio Alan Viguiano de Literatura, Conto e Poesia, em homenagem à Capital Federal, com o tema Brasília, aqui vive a esperança. Destinado a autores residentes no Distrito Federal, as inscrições já estão abertas e vão até 20 de fevereiro. Mais informações no site sindescritores.com. Autores e Livros de volta, e a gente segue com a entrevista da semana. Hoje, Maurício de Melo Júnior, do programa Leituras da TV Senado, conversa com Rinaldo de Fernandes sobre o livro A Paixão Mortal de Paulo. Vamos acompanhar.
Entrevista. Rinaldo, vamos falar desse seu novo livro de contos, A Paixão Mortal de Paulo, que eu acho que ele segue uma certa tradição da nossa literatura, que é buscar o cerne da crueldade, quer dizer, até que ponto vai a crueldade humana. A Júlia Lopes de Almeida já fazia isso nos seus contos e depois se tornou clássico, sobretudo a partir dos anos 60, com essa crueldade bocando, digamos assim, nas cidades brasileiras, né? Quer dizer, como é que foi trabalhar também esse tema tão delicado?
De fato, você tem toda razão quando diz que uma das linhas do livro é a linha, a vertente da crueldade, da brutalidade, né? E, de fato, mesmo antes dos anos 60, com o Rubem Fonseca, você já tem autores e já tem também a violência como elemento que, se não entra centralmente em certas narrativas, pelo menos há cenas muito violentas e que a gente precisa reconhecer. Já no Machado de Assis você tem situações, né, de muita violência, né? O Rubem Fonseca foi muito decisivo para a minha geração e eu acho que eu bebi muito da fonte dos contos dele. Eu acho que a brutalidade, ele tem essa vertente que foi muito decisiva a partir dos anos 60 no Brasil, né? Algumas das narrativas dele, que eu chamo até dessa brutalidade do espaço urbano, urbano, às vezes contrapõe-se a outro tipo de violência que eu verifico também num autor que eu também li muito e gosto e leio, sempre releio, que é o Dalton Trevisan, em algumas cenas que eu chamo de violência privada, né, na vida privada. Me lembro até de um conto dos mais recentes dele, né, do Trevisan, que é Macho Não Ganha Flor, né, que dá título a um dos livros dele, que se passa exatamente uma cena de muita violência sexual, né, contra uma jovem noiva, né, e um sujeito que vai assaltar e pratica também de forma muito, muito cruel, né, impiedosa, ele vai estuprá-la. Né? Isso está recheado na literatura contemporânea. Você tem no Brasil, depois do Rubem Fonseca, sobretudo, né, essa vertente. E acho que a minha geração teve muita influência do Rubem Fonseca. Né? O Marcelo Coelho, sociólogo e articulista da Folha de São Paulo, tem um texto chamado Literatura da Violência, em que ele vai citando a escola da literatura da violência, que ele atribui exatamente ao Rubem Fonseca, e que o Rubem Fonseca teria feito essa escola, teria criado essa escola, e alguns autores que ele cita, ele, acho que é o Marçal Aquino, ele cita também a Patrícia Mello, cita o Ferrez, cita... acho que o Fernando Bonas, e me inclui também nessa lista dele, nesse ensaio, nesse artigo que ele publicou, e a partir de um livro meu que ele leu e gostou muito do conto chamado Ilhado, né? Ele inclui esse meu conto dentro dessa vertente. Então, realmente, você tem razão, a vertente da violência perpassa muito dos meus contos, nesse livro também, A Paixão Mortal de Paulo.
Cheguei a escrever alguma coisa uma vez, eu não lembro onde, sobre essa vertente. Mas aí eu brincava que eu chamava esses novos escritores de os filhos de Rubem. Né?
Mas é isso, é a linha do artigo do Marcelo, exatamente essa, né? Que nós seríamos realmente seguidores.
Herdeiros, né? Uhum. Agora, você começa, de certa forma, fazendo uma homenagem ao Quiroga, ao Horácio Quiroga, quando você faz um certo decálogo, que não é bem um decálogo, porque só fica em 4 e 9 itens. Né?
Repito um, né?
Repete um, né? Que é exatamente o mais emblemático sobre a coletânea que você faz. Seja impiedoso, se isto não bastar, cresça para a crueldade. O livro, ele, de certa forma, ele cresce para a crueldade, mas, curiosamente, ele renega um dos itens do decálogo, né? Que ele pede para que não se trabalhe com a poesia. E você, de certa forma, trabalha com a poesia. Há uma contradição no escritor, Rinaldo Fernandes?
É porque a gente estava falando, a partir da primeira pergunta que você fez, sobre a vertente da brutalidade, da violência, que é realmente uma vertente dentro da minha contística, e dentro do romance também, dos meus romances. Eu tenho dois romances, estou com o terceiro para publicar. Mas eu acho que há outros elementos também na minha contística e mesmo na minha ficção que não é só a violência, é só a brutalidade em si. Essa é uma vertente muito poderosa que eu bebi muito do Rubem Fonseca, como eu acabei de dizer. Mas há uma vertente também intimista, mais introspectiva, mais psicológica, né? O meu conto O Professor de Piano, que depois gerou até o meu romance Romeu na Estrada, foi a partir desse conto que eu escrevi o romance Romeu na Estrada. É um conto psicológico, fora desses esquemas brutais, explícitos, neonaturalistas que a gente encontra no Rubem Fonseca, né? Então, essa vertente neonaturalista você vai encontrar nesse livro A Paixão Mortal de Paulo, mas também a vertente mais intimista, mais introspectiva e a vertente poética, né? E você tem toda a razão. Há um lirismo que perpassa muito meus contos breves, né, e que às vezes fica aí num tangencia, né, o poema mesmo, chamado poema em prosa, mas eu acho que a narrativa ela tem uma outra dicção, é um gênero diferente mesmo do poema. O poema tem as questões de ritmo, as questões metafóricas que são bem da essência e da estrutura do texto poético. A prosa não, já é um outro campo mesmo, mas você pode tangenciar sim. Então há instantâneos poéticos em muitos dos contos, em muitas situações, em muitos desfechos, sobretudo, mas eu tangencio sim o poético, e as pessoas gostam muito, exatamente, tem muitos que gostam dessa faceta dos meus textos, a faceta poética. Bom, mas eu me acho mesmo um prosador. Acho que toda literatura, toda boa literatura, que queira ser boa literatura, tem que tangenciar o poético sempre, né?
Agora, você, nesses contos, opta por ser muito breve. A maioria dos contos praticamente é meia página, contos muito curtos, né? Naquela busca de encontrar a surpresa, o choque, que é uma das características muito fortes do conto. Embora o Mário de Andrade tenha dito que conto é tudo aquilo que a gente chama de conto. Mas o conto, há uma estética, há determinados pedidos que faz o conto, e um dos grandes pedidos do conto é que ele seja o recorte de um tempo e que isso cause um impacto no leitor. Você também caminha exatamente nesse fio de navalha, que é a busca do choque, da surpresa do leitor?
Você tem razão. Eu defino o conto, especialmente o mini-conto, que o livro ele, no geral, é composto de mini-contos, como uma obra de compactação, em que o não dito, às vezes, é tão ou mais importante do que o dito, né? Há sempre uma abertura, né, de sentidos que o texto do mini-conto exige, né? Como de resto o conto como estrutura de gênero mesmo, de espécie narrativa. Eu acho que muitos dos textos, isso vem de forma bastante intencional de preservar permanentemente o não dito. Até um dos itens do meu decálogo, eu digo assim, não bata palmas para o leitor, né? Você lembra que eu digo isso, de chamar o leitor para completar o texto, você tem que deixar ali, num certo momento, toda uma abertura, que é para o leitor preencher e fazer desenvolver os sentidos do texto. Isso é fundamental na concepção do gênero e na praxis, na fatura do gênero mesmo. Então, os meus mini-contos preservam isso de forma muito, muito intencional. Só há um conto maior, um conto mesmo dentro dos paradigmas tradicionais do conto, que está no meio do livro, que se chama Luana e Rosa. É o único conto mais extenso, né? Mais com pegada de conto tradicional. Os demais realmente são contos muito curtos, breves, né? E dentro da brevidade eu busco exatamente, às vezes, a ser brusco, mas ser também brando, né?
E como é a carpintaria desses contos breves? Você, como Dalto Trevisan, escreve um longo texto e vai descarnando, né, até chegar ao osso. Quer dizer, como é a carpintaria desses contos?
O Dalto tem uma frase dele que eu gosto muito, que ele dizia assim, né, uma vida é curta para se escrever um conto, né, quer dizer, pelo grau da exigência que o gênero traz para todo contista. Realmente é um trabalho exaustivo com a frase, com o parágrafo, com a estrutura do personagem, a situação que você está ali emoldurando, né? O que você pretende passar com essa situação e o chamamento que você faz para o leitor. Então, a construção mesmo da linguagem, né? Eu sou um escritor daqueles que me preocupam exaustivamente com a linguagem. Eu acho que isso é o fato mais importante em literatura. Eu sempre faço uma analogia da literatura com uma escultura. Eu sempre penso na ideia de esculpir. Quando eu escrevo, eu não escrevo, eu estou esculpindo, né? Eu gosto de fazer essa analogia. Eu esculpo o meu conto, o meu romance. Enquanto não tiver tudo ali, o detalhezinho, cada frase no seu lugar certo, eu não dou não me entrego, né? Não dou o texto resolvido.
Você também tem um trabalho interessante como antologista, né? Como é organizar essas antologias também?
É muito interessante essa sua pergunta, Maurício, porque eu tenho três segmentos de atuação no meu trabalho de escritor. Eu sou ficcionista, né? Sou romancista, sou contista, tenho já 4 livros de contos publicados, 2 romances e um terceiro romance que eu vou publicar no ano que vem. Já são 7 livros de ficção, né? E tenho 8 antologias que eu organizei entre ensaios e contos, né? E também, que seria a segunda vertente do meu trabalho. E a terceira seria o meu trabalho de crítico, de ensaísta, né? Eu tenho um livro de ensaios publicado pela editora Garamond, do Rio de Janeiro, e tenho uma coluna no Jornal Rascunho, que também você colabora, né? O Jornal Rascunho de Curitiba. E lá eu tenho uma certa liberdade de escrever temas múltiplos, variados, né? Então, esse é um trabalho, o exercício da crítica também me cativa muito, né? Tanto é que já são 18 anos com essa coluna, além do meu trabalho acadêmico de professor universitário e que atua e está sempre publicando também aí em textos acadêmicos. O curioso de tudo isso é que eu comecei a ter um destaque nacional exatamente como antologista. Em 2004, quando o Chico Buarque fez 60 anos, eu publiquei num projeto editorial muito, muito legal, muito bacana, da editora Garamond, do Rio de Janeiro. E era um livro que prestava uma homenagem, mas uma homenagem responsável, né? tentando fazer o primeiro balanço, né, da interpretativo da obra do Chico, né, naquelas vertentes que a integram, que seria o compositor, né, muitos ensaios sobre o letrista, sobre o compositor, e também o ficcionista, já pegando aí os ensaios sobre o romance dele, e também a parte do teatro dele, né, a parte da dramaturgia. Então, o livro ele contempla essas vertentes do trabalho do Chico. Felizmente, foram textos muito, muito, muito argutos, muito bem equilibrados, e o livro é muito equilibrado, embora seja um livro que presta homenagem, mas é um livro muito, muito de análise muito objetiva do trabalho do Chico. Então, esse foi um trabalho que já projetou meu nome como antologista. Aí, na sequência, eu comecei a organizar as antologias de contos, né?
Uma coisa mais rapidinha, assim, sobre o seu novo romance. Qual é a temática desse novo romance?
Bom, esse novo romance, eu tenho, estruturalmente, Maurício, eu tenho, eu vou fechar uma trilogia, né, de romance. A trilogia do Trágico Familiar. Então, normalmente os meus romances partem de um conto. Eu não me contenho. Você vê que eu acabo de publicar um livro de contos breves, de mini-contos, mas vou a partir agora para um romance. Então, eu fico nesse extremo, porque eu tenho a necessidade de atuar nos dois gêneros. É uma necessidade mesmo que me vem. Então, o segundo livro partiu também de um conto. E esse terceiro romance, que ainda não tem um título, né, ele também parte de um conto. Um conto meu que foi premiado. Ganhou o Prêmio Nacional de Contos do Paraná de 2006, que foi o conto Beleza. A partir desse conto, eu escrevi esse terceiro romance, e que também envolve tragédia familiar, mas dessa vez agora do universo de uma empregada doméstica que tem dois filhos, né? E envolve tragédias no núcleo dessa família. Aí você tem também, é um romance que se passa, que tangencia a classe média brasileira, porque as relações dessa empregada com os patrões e também com os filhos, né? E realmente é um romance muito trágico, e que fecho com ele essa minha trilogia do Trágico Familiar.
Rinaldo, muito obrigado pela sua participação aqui no Leituras. Foi uma ótima conversa. Muito obrigado.
Eu que agradeço, Maurício, mais uma vez o convite.
Se você quiser acompanhar essa entrevista na íntegra, acesse senado.leg.br/tv e procure por Leituras. Lá você encontra também as outras edições do programa. E é hora da poesia no Autores e Livros. Marluce Ribeiro apresenta hoje a obra de Magela Colares.
Encantos diversos, poemas que tocam.
Olá, hoje o Encantos traz para você versos de Magela Colares. Cearense de Limoeiro do Norte, onde nasceu em 1964, Magela Colares reside em Recife desde 1992. Estreou na poesia com o livro Confissão de Dívida, em 1993. No ano seguinte, publicou Outono de Pedra. Dele, selecionei o poema Canto Nono, que você ouve agora. Unhas encravadas, fixadas, fichadas no esmalte sangue do tijolo. Subindo no asco da noite, possantes, imponentes, frias, colunas verticais. Subindo no asco da noite, frágeis, humildes, tensas colunas cervicais. Andaime, 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 passaporte para a vida extraída dos músculos, passaporte para a sina fincada nos calos, antagônicos, limites, sobem e descem nas fibras de aço, nas fibras de nervos. Em 1997, publicou O Soldador de Palavras, título de poema homônimo que trata do fazer poético. Fazer poemas é soldar palavras, fundir o signo, literal sentido, do verbo frio, transformado em chama, aceso verbo, pensado e medido. Sob a moldura da expressão intensa, fingem as palavras um som mais fingido, além, no ocaso, da sintaxe extrema, fuga do verbo não mais definido. Criado o texto, com ideia e tinta, forma e figura em linguagem extinta, quebrando regras de comuns fonemas, a ideia é fogo, fogo, o verbo aquece, a tinta é solda que remenda e tece, versos, metáforas, por fim, poemas. Em 1999, veio a lume A Linha Extrema. Em 2001, Confissão de Dívida e Outros Poemas. Em 2004, O Silêncio do Aquário. Em 2005, publicou mais dois, As Cores do Tempo e Quadrante Lunar. Deste, trouxe para você os versos de Refúgio da Linguagem. Da linguagem remota surgem sombras de palavras, passado demolido que renasce contendo outras imagens, outra fala, outra língua, a mesma origem no poder da palavra, da sintaxe, da sombra, que há muito foi vertigem do passado, da sombra do passado, que ficou em silêncio, confluído na linguagem, silêncio confinado, a vertigem, a sombra da palavra, na palavra, refúgio da linguagem. Versando sobre temática parecida, Vanessa da Mata compôs As Palavras.
As palavras saem quase sem querer, rezam por nós dois, tome conta do que vai dizer. Elas estão dentro dos meus olhos, da minha boca, dos meus ombros. Se quiser ouvir, é fácil perceber. Não me acerte, não me cerque, me dê absolvição. Faça luz onde há involução. Escolha os versos para ser meu bem e não ser meu mal. Reabilite o meu coração. Tentei, rasguei sua alma e pus no fogo. Não assoprei, não relutei. Os buracos que eu cavei não quis rever.
Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Participe com dicas de assunto, críticas e também elogios pelo nosso WhatsApp 619-8611-9591. Autores e Livros teve apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Até a semana que vem.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.